texto diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está muito preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta nunca será tirada. Senhor Deus, Pai, estou na tua presença. Obrigado porque já cantamos louvores ao teu nome, ao Deus eterno, ao Deus poderoso, infinito, mais real, digno de glória, digno de honra e de todo louvor. Senhor, e nesse momento, Deus, vou falar da tua palavra, explanar a tua palavra, que não seja eu, o irmão Elismar, que seja aqui na frente, mas que o Senhor me use poderosamente para falar com a tua igreja. Senhor, que hoje a gente possa, Senhor, escolher a melhor parte, Senhor. E que hoje, a partir de hoje, Senhor, nós possamos escolher a maior parte que está nos teus pés, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor fale comigo nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Podem assentar, irmãos, em nome de Jesus. Bom, nós estamos começando uma série, né? Uma nova série de mensagens, e que a gente vai chamar de Realinhar para Começar, né? E hoje o primeiro tema que eu vou falar é: defina o essencial. Muito bem. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estar aqui, né, para trazer a palavra dele. E todas as vezes que a gente vem aqui, o coração começa a bater um pouquinho mais forte, né? Eu só queria um microfone igual o do Willi, né? Que eu estou me sentindo meio estranho com isso daqui, né? Mas o Willi é o Willi, né? Ele está de férias e me deu essa responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Muito bem. Estamos começando aí um início de ano, né? Um período onde a gente faz muitos planos, né? Onde a gente faz muitos projetos, né? Para começar o ano. Aí você fala assim: eu vou fazer alguns projetos na vida, né? E algumas coisas que a gente faz, às vezes vivemos uma sociedade, né? Obcecada pelos excessos. Uma sociedade obcecada pelo excesso de consumo, né? A gente, querendo ou não, a gente é consumista, né? A gente quer consumir cada vez mais, com o excesso de reconhecimento. A gente quer ser reconhecido de qualquer forma, né? Com o excesso de sucesso, a gente quer ter sucesso nessa vida, a gente quer ser reconhecido, a gente quer, vivemos uma sociedade de excessos de beleza, né? O corpo perfeito, eu preciso ter o corpo perfeito. Se você não tiver o corpo perfeito, você não está aí alinhado com a sociedade. É assim ou não é? É assim, né? Preciso me alinhar, eu preciso ter o corpo perfeito, eu preciso ter beleza, eu preciso ser reconhecido. E, querendo ou não, isso traz na gente um excesso de ansiedade. Isso gera ansiedade, isso gera frustração, e a gente, às vezes, acaba ficando até mesmo doente. Vivemos também numa sociedade em que a falta de tempo é inevitável, né? Se você olhar, basta você encontrar uma pessoa e você conversar com ela, você já vai perceber, não tenho tempo, eu estou fazendo isso, eu estou correndo, estou fazendo, eu estou trabalhando, não tenho tempo para nada. Se você encontrar uma pessoa e ela disser para você que ela está com o tempo disponível, aí você fala, opa, essa pessoa aí tem alguma coisa errada. Mas o tempo é algo que a gente não tem tempo para nada, a gente vive numa correria que você olha para você mesmo, e aí você corre, leva o filho na escola, faz alguma coisa e corre, faz o serviço de casa, e quando chega no final do dia, você fala assim, ufa, consegui terminar o dia. Tem uma frase que eu gosto muito, essa frase é do John Wesley. Ele fala assim, o tempo é algo precioso, e muitas vezes nós estamos tão preocupados com o que queremos ter, que nós nos esquecemos de agradecer o que já temos. E essa frase dele eu carrego para a minha vida. Às vezes a gente está tão, sabe, preocupado, eu quero ter as coisas, que a gente acaba esquecendo de agradecer por aquilo que a gente já tem, né? Mas muito bem, eu falei para vocês que o pastor Willi disse que era para mim trazer o sermão hoje, e hoje a gente vai falar de algo, para a gente definir o essencial, e a gente vai falar de uma história até mesmo conhecida, que é a história de Marta e Maria, né? E a gente vai usar esse texto como base da nossa reflexão. Essa história é uma história de três irmãos, eles moravam em uma região chamada Betânia, e o texto diz que eles eram muito amigos de Jesus. O texto nos conta que Jesus foi visitá-lo, né? E quando Jesus chega, ele encontrou Marta ali, cansada, né? Com seus afazeres, com as suas tarefas, e na conversa de Jesus com Marta, o mestre ensina sobre como precisamos definir prioridades para manter o equilíbrio. Então a gente vai falar um pouco de Marta. O texto diz que Jesus está na casa de Marta, e isso revela que Marta está no comando na casa, né? E não era algo tão comum naquela época a mulher estar no comando. Desculpa aí as mulheres, mas naquela época não era tão comum as mulheres estarem no comando, mas por alguma razão a Marta estava no comando. O texto diz que Jesus está na casa de Marta. A questão é, como Marta então recebeu Jesus? A Marta, ela recebe Jesus com carinho e atenção. Sim ou não? Ela recebe Jesus, né, como se Jesus fosse de casa. E quando Jesus chega na casa de Marta, ela recebe, ela começa a fazer as coisas, ela, né, e eu acredito que Jesus então olha para Marta como algo louvável, né? Só que a questão aqui é que a Marta, ela não está bem. Ela, apesar de estar servindo Jesus, apesar de estar fazendo algo para Jesus, mas a Marta, ela não está bem. A Marta, ela está muito ocupada. Veja comigo no verso 40. O verso 40 diz assim, Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E a palavra aqui no sentido ocupada, está dizendo que Marta estava distraída, dividida com muitos afazeres, ou com o coração dividido. Quem nunca se sentiu assim, gente? Né? Preocupados com muitos afazeres, você olha assim e fala, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, né? Que eu não sei o que fazer mais, é tanta coisa, você olha assim, o que, que eu faço? Às vezes você fica desesperado, sem saber o que fazer. O problema é que o excesso, ou os excessos de demanda nos impedem de focar no essencial, sim ou não? Sim. O ativismo é uma marca de Marta, e quando eu olho para esse texto, eu olho para mim mesmo, porque às vezes o ativismo, ele nos atrapalha, né, ter aquele momento de comunhão com Deus. Confesso a vocês, não sei se vocês lembram, na época de presidente UMAP, né, a gente chamava de UMAP, vocês lembram como que era? Você era presidente da UMAP, diretor da igreja, tinha que dirigir o culto, tirar a oferta, né, e fazer mais alguma coisa. Quem lembra disso? Era um ativismo que você fazia, você falava, meu Deus, né, chegava no final do dia, ufa, terminou o dia, cansado. E o ativismo era algo que fazia parte da vida de Marta. Quando Lázaro morre, quem vai primeiro ao encontro de Jesus? Marta. E a Marta, ela vai ao encontro de Jesus e ela fala assim, Senhor, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor. Só que a Marta, ela era uma pessoa assim que, ela era explosiva, ela sempre queria estar na frente. A questão aqui, alguém precisa servir, não precisa? Alguém precisa servir. Porque quando a gente olha para Marta, a gente vê como algo louvável o que ela fez, a disposição dela em servir a Cristo, em estar servindo a Deus, em estar fazendo algo para Deus. Alguém tem que servir, alguém tem que fazer alguma coisa. Imagina se a gente chegasse aqui na igreja e achasse as coisas tudo suja, tudo, né? Tem alguém que faz alguma coisa. Imagina se você chegasse aqui na igreja e não tivesse alguém para pregar, ou alguém para cantar, ou alguém para fazer alguma coisa, alguém para tirar oferta. Alguém precisa fazer alguma coisa, alguém precisa fazer. E eu penso que Jesus chega na casa de Marta, e o texto diz que Jesus estava com os discípulos. Imagina fazer comida para 12 homens, as mulheres que o sabem, né? Não é fácil, né? 12 homens ali cansados da viagem, ali, quando chega na casa de Marta, ela fala, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, é muito trabalho. E essa disposição em servir é importante na vida do discípulo, é importante. O problema aqui da questão da Marta, está adoecendo, veja comigo, no verso 40, o único problema que nós vemos aqui da Marta, é porque ela está adoecendo enquanto serve. Veja comigo, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço, diz-lhe que me ajude. Então aqui, o excesso de ativismo de Marta, gerou em Marta, primeiro, frustração, amargura, sensação de que Jesus não se importava com ela. Então presta bem atenção nisso aqui, que às vezes a gente está na igreja, a gente canta, a gente louva a Deus, a gente faz tudo, só que a gente, o excesso, o ativismo, aquilo que a gente faz, pode trazer na gente frustração, amargura, sensação de que Jesus, poxa, só eu faço, só eu canto, só eu prego, só eu faço isso, só eu, né, só eu. Tem algo aqui que eu descobri nesse texto, que a Marta, ela chega a fazer comparação com a irmã. Ah, não te importe que minha irmã me ajude, faça alguma coisa? Vai lá e fale com ela, vem me ajudar. Gente, isso, nós fomos em 9, né? Perdi uma dia 31, né? Inclusive foi uma semana muito difícil para mim, a gente perdeu um irmão, não é fácil, né? Um pedacinho da gente. A gente era em 9, agora nós somos em 8. Então eu fui o mais velho e eu sofri muito, né? Porque o mais velho sempre sofre, sobra para o mais velho. Tem alguém aqui que foi mais velho da família? Tem? Ó, o Dani ali. Sofreu muito, né, Dani? ou não, né? Mas eu sofri demais, né? Só que quando os meus irmãos foram, as minhas irmãs foram crescendo, eu sempre falava: mãe, vamos dividir aí, né? Só eu sozinho, só eu faço, né? Então, a gente sempre faz essa comparação. E aqui o que nós vemos é que a Marta, ela está trabalhando para quem, gente? Ela está trabalhando para Jesus. Só que ela está frustrada, ela está doente, com tantas coisas a fazer. Então, e o termo aqui, serviço, é o mesmo que diaconia, é o mesmo que diácono, é o mesmo que servir. Ela está trabalhando para Jesus. Trabalho ministerial. É o que a Marta está fazendo. Cai não. Ei. A Marta então adoece trabalhando para Jesus. Mas o que nos afasta de Deus, né? Sempre que a gente fala o que nos afasta de Deus, é o pecado, é falta de disciplina. Mas o que nós vemos aqui é que o excesso de trabalho que está, né, que ela está prestando para Jesus, atrapalha a comunhão e o tempo com Jesus. Presta atenção nisso. Quando eu estava meditando nesse texto, eu falei assim: meu Deus, mas como assim? Mas às vezes a gente tem que desacelerar, né? A gente é acelerado, corre de um lado para o outro, mas às vezes você tem que parar um pouquinho. Quais as lições, então, nós tiramos da vida de Marta? Primeiro, servir a Jesus não é o mesmo que estar em comunhão com Jesus. Presta atenção nisso, gente. Servir a Jesus, estar correndo, fazendo as coisas, e isso é muito bom, e isso precisa, isso faz parte da vida do discípulo, mas não é o mesmo que estar em comunhão com Jesus. Muitos, às vezes, estão ativos, mas podemos estar distantes do Mestre. Podemos até estar fazendo tantas coisas na igreja. Eu posso vir aqui cantar, ministrar, fazer as coisas, mas se a gente não tomar cuidado, a gente pode estar distante do Mestre. Primeiro, a gente não ora, a gente não para um tempinho para orar, né? Quantas vezes você ora por dia? Você deixa um tempinho, fala: esse momentinho aqui é meu com Deus, vou entrar no meu quarto secreto e vou orar. Quantas vezes? Não precisa falar para mim, né? Você sabe do seu secreto com Deus. Ou o tempo não deixa que você ore. Ou você ora deitado, né? Já aconteceu isso comigo, às vezes. Muito cansado, né? Eu estou lá, deito e falo: Senhor, me dê uma boa noite em nome de Jesus, amém. Já aconteceu isso com você? Às vezes, né? A gente tem que separar um tempinho. Não leia a palavra de Deus, né? Quanto tempo você gasta em ler a palavra de Deus? Você separa um tempinho para meditar na palavra de Deus? Sim ou não? Isso é a pergunta que a gente tem que fazer. Eu acredito que a Marta, ela fazia tudo, mas será que ela tinha um tempo ali para meditar na palavra de Jesus? Inclusive eu quero deixar aqui um parênteses, nós estamos aí no desafio, né? De 365 dias, tem muita gente aqui, né, Bernardo? Muita gente aqui participando. Gente, olha, eu já li a Bíblia algumas vezes, mas cada vez que você lê a Bíblia é uma experiência... Não tem explicação, gente. Você aprende coisas novas, você começa a descobrir coisas. Fala: nossa, eu li a Bíblia, eu li Gênesis, mas não descobri isso, agora eu descobri. Sabe? Então, ainda dá tempo, dá, Bernardo? Ainda dá tempo. Meditar na palavra de Deus. Porque trabalhar para Jesus, às vezes, não é sinônimo de comunhão com Jesus. Por exemplo, o pai trabalha pelo filho e não tem tempo para o filho. Já viu isso? Você fala assim: eu vou trabalhar pela minha filha, mas eu não tenho tempo para minha filha. Quer ver uma experiência? Quem sempre faz as coisas em casa é minha esposa, né? Ela que leva minha filha na escola, ela que busca minha filha na escola. Mas alguns dias aí, né, sempre na sexta-feira, eu chego um pouquinho mais cedo, a minha esposa fala assim, ela falava assim para mim, né? Vai buscar a Luísa. E eu ia buscar a Luísa e a gente vinha no caminho, cara, trocando ideias, né, filha? Conversando, eu abraçava ela, né? E vinha, cara, é a coisa mais gostosa do mundo. É você parar Um tempo, tem um tempo para o filho, cara. Olhar no filho e falar, filho, eu te amo. Né? Me lembro de outra, outra situação. A gente estava na mesa, né? Jantando. E ali a gente conversando, falando do amor, de família, né? E ali eu olhei para minha filha e até cantei um pedaço de uma música secular, né? E eu olhei para ela assim e disse assim: você é a razão da minha felicidade. E ali minha filha começou a chorar, eu comecei a chorar, minha esposa começou a chorar, e aí a gente não jantou, e ali foi a glória de Deus. Mas quanto tempo você gasta com seu filho? Você trabalha tanto para ele, mas não tem um tempo para o seu filho. O serviço mais importante, é a comunhão com o mestre. Pense nisso, tá? Às vezes, podemos servir a Jesus e não sermos transformados. O mais importante que trabalhar para Jesus é a vontade de Jesus se cumprindo nas nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. A gente falou das lições que a gente vê na vida de Maria, mas a gente, vamos observar então, sobre a vida de Maria, né? Nós falamos da vida de Marta. Vamos ver então algumas atitudes de Maria. Verso 39 diz assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhes a palavra. O texto diz que Maria ficou sentada aos pés do Senhor. Maria, então, ela se coloca nos pés de Jesus. A diferente de Marta. Marta está na correria, nos afazeres da vida. Maria, então, se coloca aos pés de Jesus. É a postura do discípulo. É a postura do discípulo que aprende com o mestre, né? É se ajoelhar nos pés do mestre e dizer: Senhor, estou aqui nos teus pés. Então, a Maria era por natureza diferente de Marta. A virtude de Maria, de Marta, era a contemplação do mestre, está nos pés do mestre. Em João capítulo 11, ela se prostra aos pés de Jesus. Em João capítulo 12, ela se derrama, ela derrama o perfume aos pés de Jesus. Então a gente vê totalmente a diferença, né, de Marta para Maria. Tanto é que na morte de Lázaro, a Marta, ela corre e fala assim: ó, Senhor, se meu irmão, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? E aí Jesus fala: calma, Marta, calma, eu vou ressuscitar, Marta, calma, calma, você está, calma, eu vou ressuscitar, só um pouquinho. Aí ela fala assim: Senhor, eu sei, só se for na ressurreição, né? Ah, mas já era. Jesus olha para ela e fala: não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, Marta, viverá. E o texto vai dizer que a Maria, ela se prostra aos pés de Jesus. Então, totalmente diferente, né? Eu preciso ouvir Jesus. Eu preciso me aproximar de Jesus. Nós precisamos nos aproximar de Jesus. Eu preciso ouvir a palavra de Jesus. Estar aos pés de Jesus, irmãos e irmãs, é a melhor parte. Posso ouvir um amém? Estar aos pés de Jesus é a melhor parte. Maria nos ensina que estar diante de Jesus é mais importante do que trabalhar para Jesus. Presta atenção nessas coisas. Estar diante de Jesus é mais importante do que trabalhar para Jesus. Jesus está mais interessado, às vezes, Jesus está mais interessado em você, na nossa vida, do que, às vezes, naquilo que nós fazemos ou trabalhamos na igreja. Aí você fala assim: eu não faço nada na igreja, irmão. Você está nos pés de Jesus, querido. Você está aqui em comunhão com Jesus, e o dia que ele voltar, olha que o diácono Elismar fica, e você que não fazia nada para Jesus, Jesus vai olhar para você, vem morar comigo, porque você teve comunhão comigo, você estava comigo aqui, vem morar comigo, é isso, não importa. Observa então, a resposta de Jesus para Marta. Jesus no verso 41 diz assim, ó: respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está muito preocupada e inquieta com muitas coisas. Essa expressão Marta, Marta, eu fui ver, é uma expressão de que Jesus o conhecia de verdade, Marta, né? Quando você fala para o seu filho assim, ó, quando eu falo assim, ó, Luísa, Luísa, você já falou assim para o seu filho? É porque você conhece,
você sabe,
né? Quem é o seu filho. Então, assim como Jesus falou para Marta, Jesus também fala para mim e para você nessa manhã: Elismar, Elismar, calma, acalma, cuidado com o ativismo, cuidado, cuidado com o excesso, cuidado, cuidado, Jesus está falando isso para nós hoje. Então, em Mateus capítulo 6, tem algo que nos fala, que a gente tem que parar e rever. Eu, às vezes, eu sou um pouco ansioso, eu falo que não, mas às vezes eu sou, às vezes a gente é ansioso, né? E lá o mestre fala para a gente, ele fala para a gente assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma. Às vezes eu sou ansioso, às vezes eu sou. E aí ele fala lá que, por mais que você se preocupe com alguma coisa, você pode acrescentar um minuto da sua vida? Você pode? Não. Aí ele começa a dizer: olha para os pássaros, meu. Olha. Aí ele fala assim: nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, não se veste bem como os pássaros. Olha para os lírios do campo, olha para isso. Eu cuido de vocês. Jesus está dizendo para a gente hoje, nessa manhã, que Ele cuida de você. Ele é o essencial para você. Estamos começando o ano, né? Alguns projetos a gente faz, algumas metas. Mas Jesus, Ele é o essencial na sua vida. Porque Ele disse, ó, sem mim, a gente não pode fazer nada. Sem Jesus, querido, você não pode fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Jesus disse assim para ela: Marta, apenas uma coisa é necessária. Pergunto para você, o que é necessário para você na sua casa, no seu dia a dia? A gente precisa de tantas coisas, né? E Jesus olha para Marta e fala assim: apenas uma coisa é essencial para você, Marta. Uma coisa. Uma coisa é essencial. Primeiro, está aos pés de Jesus. Isso é essencial. Está aos pés de Jesus. Segundo, ouvir a palavra de Jesus. Terceiro, buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais, Deus proverá na sua vida. Maria escolheu a boa parte. Mas o que é a melhor parte? A melhor parte que Maria escolheu é o relacionamento com o Senhor. Como está o seu relacionamento com Jesus? Como está? Eu me perguntei a semana inteira: como está, Senhor, o meu relacionamento contigo? O Senhor sabe. E Jesus fala para Marta, para Maria assim, ó: você escolheu a melhor parte e isso não será tirado de você. Porque a comunhão com Jesus é o melhor investimento, irmãos. Trabalhar para Jesus é muito bom, mas a comunhão com Jesus é o melhor investimento da sua vida. Vai por mim, viu? Me acompanhe. Se você investir na comunhão com Cristo, é o melhor investimento. Por que é o melhor investimento? Porque é um investimento eterno. Porque tudo nessa vida passa, né? Sua correria passa, aquilo que você faz passa, o seu carro que você tem passa, você vai morrer, não vai levar nada, o seu dinheiro que você tem no banco, você não vai levar nada, é bom ter, mas você não vai levar nada, mas um investimento que você faz na comunhão com Cristo é um investimento eterno, que nunca vai se acabar. Amém, irmãos? Tudo nessa vida passa, como eu falei, é como um sopro, como uma bolha de sabão, tudo passa, tudo vai passar, mas a comunhão com Cristo só aumentará, até vermos Jesus face a face. Por fim, terminando, que nossa prioridade esteja clara em nossas mentes. Primeiro, a comunhão com Jesus. Isso é essencial. Isso é o essencial, a comunhão com Jesus. Que em meio a este mundo agitado, a gente possa fazer a escolha certa. Estar aos pés de Jesus. Investir no relacionamento com o Senhor Jesus. Eu tenho certeza de que esse sermão vai servir para você, né, começar o ano bem. Porque às vezes eu já fiz alguns projetos, isso é bom fazer, eu já tenho algumas metas para mim e minha família, mas meditando na palavra de Deus, olhando para esse texto, olhando para o exemplo de Marta e Maria, eu quero ser como Maria, mas às vezes eu me sinto como Marta, às vezes a gente se sente como Marta, muito ativismo, muita coisa, muitas coisas, e a gente esquece de estar na presença de Deus. E nessa manhã você escolha a melhor parte. Qual é a melhor parte? Está aos pés do Salvador. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar? Vamos louvar a Deus.